Olá, amigos. Vamos saber do boi lá no Rio Grande do Sul, isso mesmo, lá nos Pampas. É como sempre, então, o nosso boletim ao vivo, regionalizando também a pecuária brasileira nesta quinta-feira, 6 de dezembro, 12:04 da tarde. Vamos a Santana do Livramento. Datanã Soares Carvalho, pecuarista e presidente no Núcleo Pampa de Criador, Pampa Gaúcho, né, de criadores de Hereford e Bradford, vai nos dar aqui um pouquinho da visão de como que está lá a situação do mercado, no momento que é diferente de outras regiões do Rio Grande do Sul, que o pessoal tirou boi do pasto para plantar a soja, lá não tem muito disso ainda, né, Datanã? Seja bem-vindo, uma boa tarde já para você também aí, né?
Uma boa tarde, Giovanni, para ti, para teus ouvintes, pessoal querido da região Oeste aí, Centro-Oeste. A nossa situação aqui hoje está oscilando. Eu posso te dizer que está oscilando. Para te teres uma ideia, essa semana eu já tive três ofertas de preço diferentes do gado gordo, do boi gordo. Está melhorando, está subindo.
E essas ofertas, todas essas ofertas aí, D'Artagnan, já são ofertas sempre uma cobrindo um pouco a outra, assim, mais ou menos nessa linha, já ou não?
Olha, eu já tive, não, eu já tive oferta de um preço um pouco melhor, aí já um preço médio, já um preço mais baixo, aí no outro dia já melhoraram o preço. Eu tô sentindo aqui no sul, aqui na nossa região, né, que é a metade sul do Rio Grande do Sul, que a coisa está oscilando muito. Não tem um preço definido ainda, né? Olha o gado, aí o pessoal vai lá, revisa, dá bom, mas para esse gado eu posso pagar tanto. Não, mas para esse gado eu vou ter que pagar 10 centavos a menos.
Entendi.
Né?
Tá
Então,
bem
o mercado
volátil.
não está muito, tá muito, tá, é muito emblemático, não está, não, a coisa não segurou ainda como tem que segurar.
Agora, só para a gente ter uma noção aqui, Datanha, quanto que tá o quilo aí, né? Vocês aí é mais na base de quilo do que arroba, né?
Aqui é mais na base de quilo, né? Essa semana eu tive oferta de vaca gorda de 4,20 a 4,40, tá? E no boi gordo de 4,80 a R$ 5 no peso vivo.
Peso vivo, claro. E o novilho aí, como que tá
O novilho tá bom. O novilho para reposição aqui tá muito bom. Eu tive oferta, inclusive, também. Eu sou vendedor de boi para reposição, que eu não. Como eu não termino todo o gado que eu tenho, né? Eu tive oferta de 5,50 para boi até 380 quilos, né? E consegui fazer um negócio, eu achei um negócio, meus parâmetros até foi bastante bom. Eu tinha uma boiada pesada aqui, uma boiada de 3 anos, que eu não ia conseguir terminar, uns bois que deram 450 quilos de média. Eu consegui vender para a envernadora a 4,90. Deu um pouco mais que o boi gordo, né?
Nossa, uma boiada de 3 anos sem terminar e ainda você botou na mão do envernador. O boi aí está fazendo muito aniversário, hein, D'Artagnan?
Tá, é verdade. Eu não consigo. Eu vendo boi aqui até sobre ano, no máximo 2 anos. Mas tu sabe que o boi é um bicho complicado. Porque o boi tem uma época do ano que começa a sofrer o efeito sanfona, né?
Exatamente.
Ele tá quase pronto, aí pro frigorífico ele não tá bom. Não, tem que dar mais uns 30 dias, aí ele começa a perder. E aí tu tem que sair desse boi, porque se tu ficar com ele na propriedade é prejuízo certo.
Exatamente, com certeza. Agora, D'Artagnan, aproveitando só esse ganchinho aí, o fato dessas raças aí, esses taurinos aí de vocês, eles têm uma conformação diferente, um desenvolvimento diferente, e isso dá um pouco mais de longevidade, porque aqui pro Sudeste e Sudoeste, passou de 2 anos e meio, o boi já está sendo considerado meio velho já, né?
Pois é, tu sabe que nós temos essa característica no nosso, na nossa raça taurina, é que o nosso boi é um pouco mais tardio, vamos dizer assim, que o zebuíno, né? O zebuíno ele tem uma precocidade de acabamento mais rápida,
Sim.
realmente, né? O único problema que eu vejo, que eu vejo no Zebuíno, e posso estar equivocado, uhum. é o tamanho, porque o Zebuíno é um bicho muito grande. Uhum. Se ele, como tu disse, ele passa dos 2,5, até tu preencher aquele bicho grande, uhum. é um bicho que já ninguém, o mercado não quer. Uhum. No nosso caso, como o taurino é um bicho menor, de estatura mediana, uhum. ele é mais fácil de preencher. Então, tu consegue colocar um boi no mercado de 3 anos, 3 anos e meio, bem preenchido, com uma carne boa.
Perfeito. Deu pra ficar bastante claro, viu, Dartan? Bacana essa explicação aí, porque é naturalmente que a gente tem que aprender com quem está lá metendo o pé no barro todo dia. E, Dartan, fala uma outra coisa aqui. Você falou dessa oscilação. Aqui a gente também está sentindo uma certa oscilação aqui para cima, porque ainda tem um pouco de oferta de confinamento, né? Você sabe que a seca aqui foi muito grande, quer dizer, tudo atrasou mais um pouquinho. Agora as chuvas já pegaram firme, mas ainda não tem pasto acabado, né? E também quem tem confinamento, quem podia segurar um pouco mais de confinamento, tem que tirar o animal de dentro, porque agora tem muito barro, o animal já começa a ficar estressado, já não se alimenta, então tem que vender. Então ainda não foi sentido uma espécie daquele efeito sazonal de consumo de dezembro, né? Essa oscilação aí tem alguma coisa parecida, D'Artagnan?
Tem. Aqui agora nessa época de novembro está terminando, fim de novembro, até agora, primeiros 10 dias de dezembro, está terminando o nosso gado de pastagem, uhum. né? Que é aquele gado que todo frigorífico quer, aquele gado de pastagem. Muito bem, quase que semelhante ao confinamento. Eu comentei contigo na outra oportunidade que nós conversamos, uhum. Uhum. que nós temos alguns confinamentos aqui no Rio Grande do Sul, poucos, mas tem alguns. Uhum. E a situação é quase que semelhante ao que acontece aí na região. Uhum. Aquele gado de pastagem está terminando, uhum. e aí está se escasseando. Então eles estão procurando o gado de campo.
Tá. A única diferença é que aqui o que está escasseando é gado de confinamento, porque não tem pasto. De vocês é o contrário, está acabando o boi de pasto, né?
Exatamente, está acabando o boi da pastagem e está indo para o campo nativo.
Então, a safra aí é outro ciclo, né, D'Artagnan?
A safra aqui é outro ciclo.
Perfeito.
A safra aqui é outro ciclo.
Perfeito. E, D'Artagnan, vocês aí têm um consumo muito grande de carne, mais de 40, quase 50 quilos por cabeça por ano, né? Quer dizer, quase o dobro aqui de São Paulo. E isso favorece agora no final do ano, D'Artagnan? Vai ter muita concorrência? Tem muita concorrência com porco, com aves aí, não? Ou está segurado o mercado para vocês agora aí?
Tu sabe que o nosso consumo começou a aumentar realmente o consumo de suínos e aves aqui no estado. Uhum. Né? Mas ainda em primeiro lugar o consumo de carne bovina.
Sim, sim. Uhum. Né?
E nessa época de fim de ano, né, o pessoal aqui tem por hábito consumir muito ovinos.
Uhum.
Né? Então, realmente, mas não chega a nos afetar muito, não.
Uhum.
Não chega a nos afetar muito, porque o consumo é intercalado, mas mais bovinos e bovinos aqui.
Exato. Além disso, também, né, D'Artagnan, o brasileiro ainda está com o pé no freio, né? Quer dizer, ninguém também vai sair destampando a panela aí para enfiar tudo quanto é carne agora, né?
É verdade, mas eu acho que tá, o sol tá começando a brilhar agora, final de 2018, início de 2019, eu tenho muita confiança, eu acho que as coisas vão começar a melhorar, principalmente para o agronegócio, porque sabe que o agronegócio hoje é o que está mantendo o nosso país.
Exatamente.
Em números, em rendas, uhum. em emprego. Então, eu acho que eu tenho uma esperança que a coisa vai começar a melhorar. Nós tivemos uma turbulência aí de 2, 3 anos,
uhum.
né? E assim mesmo nós conseguimos resistir. Então, uhum, acho que daqui para frente nós vamos começar a colher os frutos, né, Giovanni?
É verdade, é verdade. Detanha, deixa eu lembrar aqui aos nossos amigos que nos acompanham agora, eu aqui em Campinas e você aí em Santana do Livramento, da última nossa conversa aí, que também foi uma conversa que eu tive com o Cláudio Duarte lá do sindicato, que agora me esqueci, acho que é Passo Fundo, né?
Eu acho que é Passo Fundo.
Passo Cláudio Fundo, Duarte, exatamente, é Passo... exatamente. Ele estava me falando, tanto quanto você, que tem aí uma briga muito grande aí no Sul, que aliás no Brasil inteiro, mas aí ficou mais evidente, na história aí de vocês perderem até 2% a 3% na avaliação de carcaça aí pelos frigoríficos. Continua essa briga aí, D'Artagnan.
Isso aí, eu até naquela outra oportunidade eu te comentei isso aí, né?
Uhum.
Isso aí nós temos, isso é um problema grande que nós temos aqui, né?
Uhum.
Os frigoríficos que compram a rendimento aqui, 2 a 3% é deles.
Uhum.
Né? Então, tu chega a ser uma coisa até, chega a ser frustrante para nós que produzimos. Sabe como é difícil tu produzir um boi de qualidade, né?
Uhum.
O tempo que leva, o custo que tu tem,
uhum,
e aí tu entrega um boi para um frigorífico com certeza, porque a gente conhece o produto que tem.
É verdade.
Né? Uhum. Então tu chega e tu tem certeza. Eu digo, olha, eu estou te entregando um boi de 50% de rendimento de carcaça.
Uhum.
E aí quando tu recebe o Romanei, tu vem com 47, 47,5. E isso é dinheiro que tu está deixando de entrar no teu bolso para te seguir gerindo o teu negócio.
É, se pegar um lote grande de animais, né, D'Artagnan, isso daí é quase 3 bois que o frigorífico está levando.
É um montante considerável, né?
Aham, imagino. D'Artagnan,
às vezes é o custo do mês da propriedade que está naquilo ali.
Exatamente. É. Sem falar que para o frigorífico, conforme o lote que ele está levando e essa depreciação da carcaça, do rendimento de carcaça, ele acaba levando uns 2, 3 bois aí de graça aí, né?
De graça, exatamente.
Exatamente. D'Artagnan, para a gente concluir, dá aí só uma bem brevezinho. Qual é a radiografia? Qual é o tamanho hoje da boiada aí na tua região, pelo menos? E como que está o avanço do Bred fora aí? Naturalmente que ainda é menor que o volume de Erefor, mas como que está aí, né?
Olha, eu posso te dizer, uhum, e posso te garantir que inverteu.
Inverteu? Opa!
O Brafor está tomando conta da região.
Uhum.
O Brafor está tomando conta do sul do estado.
Uhum.
O Brafor tomou conta hoje da Argentina. Ele só não é maior no Uruguai. O Uruguai, o Erefor é maior ainda.
Uhum.
Né? Mas entre essas duas raças que nós estamos conversando, que é Erefor, uhum, e Brafor, o Brafor tá com uma fatia bem considerável do mercado.
Uhum.
Não desconsiderando o Erefor, que é uma raça maravilhosa. Tanto, uhum, que o Brafor é oriundo dessa, né?
Claro, sem dúvida. Uhum.
Eu acho que até pela adaptação,
uhum,
nós somos produtores de touro também,
uhum,
e de genética, né?
Uhum.
Nós estamos conseguindo enviar para Mato Grosso, para Goiás, Paraná, a gente está abrindo esse nicho de mercado, nossos animais já estão aí,
uhum,
então é bem interessante, eu acho que essa raça está numa ascendência muito boa.
E o Bredford se adaptou melhor aqui em cima do que o Erefor, né?
E pelo pelo, né? É um bicho de pelo curto, então,
uhum,
é um bicho que aguenta mais altas temperaturas.
Uhum.
E, então, ele é um pouco resistente ao...
Exatamente.
Ao clima, né?
Exato. Mas vamos lá então, D'Artagnan, qual é a tua avaliação do tamanho do plantel aí? E se ele aumentou, diminuiu? O Gedeão, um tempo atrás, falou com a gente, aí o presidente da Farsul falou com a gente, falou que tinha havido uma diminuição aí no estado inteiro, por conta aí até da concorrência dos grãos aí e da própria crise, né? Mas aí no sul, talvez aí no sul, nessa parte sul do estado, talvez seja uma outra realidade. Conta pra nós aí.
Não, eu posso te garantir,
uhum,
eu posso te garantir, sem medo de errar,
uhum,
que o nosso plantel, na metade sul do estado, ele diminuiu 30 a 40%.
Nossa Senhora. Né? Uhum.
Que as lavouras, né, porque a soja baixou para cá,
uhum,
né, então tem muita área, aquelas áreas agricultáveis, que tu tinha gado em cima, hoje tu não tem mais gado em cima.
Uhum.
Eu vou te dar uma ideia, tu pega a 290, a BR-290, liga Livramento a Porto Alegre, são 500 quilômetros, tu vai andar 500 quilômetros de agricultura pelos dois lados da estrada.
Olha só.
Então isso aí era a área que tinha gado em cima e hoje não tem. Então os produtores estão pegando aquelas áreas nobres e estão colocando agricultura em cima. E estão puxando o gado para aquelas áreas mais pobres, vamos dizer assim, né? De pouca terra, campos mais duros. Então estão amontoando. E com isso diminuiu 30%, 40% do nosso rebanho hoje.
Exatamente. Sem falar que, bom, também de todo modo vai ter gente que vai entrar na integração mesmo, né? Lavoura e pecuária.
Não, com certeza. Integração, lavoura e pecuária sempre tem alguma coisa.
Tem alguma coisa. Maravilha, então. D'Artagnan, foi um prazer tê-lo conosco, então, mais uma vez aqui. E se caso a gente não se falar novamente até lá, pelo menos, vamos falar aqui ao vivo, né, D'Artagnan? Tem um ótimo Natal, um bom Ano Novo aí para todos vocês aí, os pecuaristas, a família de todos. E estamos aqui sempre à disposição e às ordens para ouvir também um pouco dessa pecuária importante, que é a pecuária gaúcha. E tradicional também, tá bom?
Muito obrigado, Giovanni. Um abraço a todos. Um feliz Natal, um feliz Ano Novo para todos nós, produtores e todo o Brasil, né? Todas as pessoas do bem do nosso Brasil. E na próxima entrevista eu vou estar com o Skype.
Epa, exatamente.
Vamos conversar ao vivo.
Quero ver com você com uma cuia de chimarrão na mão.
Tomando um mate conversando com o Brasil.
Exatamente. Forte abraço. Até mais.
Um abraço, meu querido. Tudo bom.
Esse aí foi o D'Artagnan Soares Carvalho, amigo nosso, sempre olhando um pouquinho a pecuária lá, da metade sul, gaúcha, né? E ele basicamente ali na fronteira, Santana do Livramento, falando um pouquinho das oscilações do mercado esses dias. Vou até dar uma olhada, botar o óculos aqui para dar uma olhada, que ele recuperar a informação. R$ 4,80 a R$ 5,00 o quilo vivo do boi, né? Do touro. E a novilha é um pouco mais alta, bezerro também indo bem, sobretudo com genética, mas, como ele disse, uma pecuária que perdeu de 30% a 40% ali na metade sul para os grãos e para a crise. Vamos dar uma olhada, então, no CPEA de... Opa, estamos com um probleminha aqui, vamos deixar o CPEA de lado, vamos para a B3, então... O dezembro, 150,60, com mais 0,20% de aumento. Janeiro, 152,30, com 0,10%. E fevereiro e março, sem negociação. Fique com a gente, voltamos em instantes.